Boa noite. Vamos a Atos capítulo 20. Continuando com as nossas pregações no livro de Atos, estamos ao final da chamada terceira viagem missionária do apóstolo Paulo e seus ajudantes. Paulo já está no rumo de se dirigir a Jerusalém, encerrando então essa viagem. Ele estava com uma certa pressa para aproveitar a festa de Pentecostes, que haveria lá em Jerusalém. Então, em Atos 20, 13 a 16, nós lemos assim: esse nós é Lucas, se incluindo no grupo, que é o autor do livro de Atos. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Açores, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Açores, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios, no dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porque se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por mais uma vez podermos abrir a Tua Palavra e estudá-la, e pedindo que o Teu Espírito nos ajude a aplicar nos nossos corações e ser com almas não salvas ainda, por falta de um exercício de fé e de arrependimento da parte de pessoas que precisam da salvação, como todos precisamos quando nascemos. E alguns, ao longo da vida, tomam essa decisão de pedir perdão e aos pés de Cristo. Pois a grande maioria aqui é crente, já passou por este processo, graças te damos por isto. E os que por acaso vierem a ouvir esta pregação, que sigam pelo mesmo caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e agradecemos. Amém. Observe a expressão no final do versículo 16, que Paulo estava com o plano de passar Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Mas o grande Paulo, colocando essa condição, talvez possa parecer um pouco estranho ele falar como qualquer um de nós falaria hoje: eu estou pensando em ir para o lugar tal e fazer assim, assado, com esses planos assim, se Deus quiser, se for possível. Então, Paulo está aqui igual, como um de nós, e isso é ótimo. Para nós desmistificarmos a ideia de Paulo quase como um anjo, em contato direto com Deus o tempo todo, enquanto fazia suas viagens missionárias, enquanto estava em pleno apostolado, em pleno ministério. Deus então falava com Paulo, Jesus Cristo aparecia a Paulo, como apareceu várias vezes, dizia isso, dizia aquilo, vá para ali, vá para acolá e tal. Então Paulo era dirigido passo a passo, largamente dirigido por Deus de uma maneira direta. Não é bem assim, não é bem assim. É bom nós termos uma noção disso. E claro que em termos de doutrinas e de profecias, ele só sabia o que Deus lhe revelava, sim, diretamente. Ele precisava dessas revelações, não tinha poder em si próprio, como ninguém tem, para fazer revelações de Deus por conta própria. O próprio nome diz, né? Revelação de Deus, tem que ser Deus revelando, correto. Mas esses momentos na vida de Paulo, até onde podemos ver, e esse é um bom exemplo, eram especiais, eram momentos bem particulares, em que Deus falava com ele, e não deviam ser assim muito frequentes, não. Parece que nas questões que tinham a ver com a vida pessoal de Paulo, eram menos frequentes ainda essas conversas, ou essas revelações de Deus, essas manifestações sobrenaturais de Deus para com Paulo. Então, ele sabia que cadeias e sofrimentos o esperavam ao final da viagem missionária. Isso ele sabia. Sobre isso ele tinha recebido uma revelação, como nós vamos ver mais à frente. Ele tinha essa certeza que isso ia acontecer. Mas não tinha detalhes como isso iria ocorrer, nem sabia se iria chegar a tempo para a festa, como nós vemos aqui. Então, Deus não lhe revelava cada passo da sua vida. O crente deve se conformar em se limitar a crer no que está revelado na Bíblia. Nenhum passo a mais, nenhum passo a menos. Exatamente o que está revelado. E deve transmitir, mesma coisa, exatamente o que a Bíblia revela. Nem um pouco mais, nem um pouco menos. Estou lendo, falei até na culto de oração recentemente, que eu estou lendo um livro bem espesso sobre o céu. Livro de 900 páginas, parece. E antes eu pensava, a Bíblia não tem material para fazer um livro de 900 páginas sobre o céu, não. Mas não tem mesmo. Então demorei um pouco a enfrentar o livro, e estou lendo. O autor é honesto e está o tempo todinho dizendo, com muita razão, possivelmente isso é assim assado. Então, nós temos a certeza disto. Aí cita uma passagem bíblica lá, clara. Mas para interpretar essa passagem bíblica, isso significa exatamente o quê? Porque aí puxa Apocalipse e tal, passagens complexas que envolvem um grau de literalidade e um outro grau de uso de linguagem metafórica. Então é muito complicado e explicar exatamente o que é o paraíso, exatamente o que é novo céu, o que é nova terra, o que é nova Jerusalém, comparado com o atual, é muito difícil, muito, muito complexo. Não é que é complexo nem difícil, vou dizer de outra forma, é impossível, porque nós não temos revelações suficientes. Mas o que ele insiste, com razão, é que o crente muitas vezes se acostuma com isso. A céu é complicado, não tem revelações muitas, então não aprofundo demais. Aí ele diz, não faça isso não, procure aprofundar e você vai descobrir coisas que a Bíblia tem e você nem se deu conta que tinha. Aí vale a pena, tem razão disso aí. Se a Bíblia tem, está escrito isso aí, saiba, é nossa obrigação até saber. Agora, e além disto, é que não pode. E é onde muitos autores que entram por assuntos assim complicados, eles tropeçam aí, porque eles começam então a embolar o que está escrito exatamente com a interpretação pessoal deles, ou dele que está escrevendo, e aí já fica algo que a gente não pode afirmar com toda a autoridade. Mas como eu disse, tem valido a pena. E ele é cuidadoso, ele está o tempo todo dizendo, isso aqui é o que eu acho, isso aqui é o que eu penso. Não, não podemos afirmar, mas olha isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então não é razoável achar isso, isso, isso. Está indo bem. Mas sempre naquele norte, naquele ponto claro, eu não quero passar um milímetro do que a Bíblia ensina sobre o céu. Posso dar sugestões, sujeitas a estarem erradas, mas eu fico com o que a Bíblia diz. Então, voltando à questão de Paulo, Paulo tinha as revelações de Deus, E o que tinha, tinha. O que não tinha, não use não, Paulo. Não invente. Não crie algo além. Não vá além do que lhe está revelado e que está escrito no Velho Testamento, que é o que ele tinha até aquela época. Nós temos a Bíblia inteira. Então nós não vamos dizer assim, fique no limite que Deus lhe revela de noite, alguma coisa assim. Não cremos que Deus faz mais esse tipo de revelação direta, incluindo doutrina e ensino e tal, porque já está nas Escrituras. Então vale a mesma coisa que alguém diria para Paulo com relação a ter cuidado para não ir além das revelações, vale nós estarmos constantemente sendo advertidos. Não ultrapasse o que está escrito. E na questão pessoal, aí que fica mesmo vago, porque não tem nada. Você vai procurar a idade que você vai para o céu, você pode fazer 10 mil cálculos, e tem gente que gosta disso, nasci no dia tal tem um peso tal, o outro tem um peso tal, e faz umas contas complicadas, e tal, aí vai para o aniversário da avó, diminui da data do casamento do primo, aí vai, dá um jeito de mostrar que ele vai acontecer isso, Cristo vai voltar no ano tal, e usa todo tipo de invenção mesmo, para estabelecer coisas particulares, ou no caso de Cristo voltar, que não está revelado, ou que você vai casar com a fulana. O nome da minha futura esposa vai ser tal, por isso, aí tiram as conclusões. Não faça assim, não faça isso não. Você pode ter sonhado 10 vezes com a mocinha lá bonitinha, que você pensa em casar, ótimo, mas daí para tirar que é uma revelação que Deus está fazendo, e isso, aquilo, não faça isso. Não procure saber o seu futuro, não tem vidente aqui não, não tem bola de cristal, eu não tenho bola de cristal para saber daqui a meia hora o que vai acontecer conosco. Não temos, acabou-se. Então tem que se conformar com isto. Agora, é muito tentador, chegar perto de um pastor, um pregador, e dizer, tem pastores aí que dizem que a gente não pode prever nada do futuro da gente. Oh, que pena. Eu tenho recebido tanta revelação de Deus. O senhor tem? Eu tenho. O seu pastor não tem, não? Não, é meio tapado. E é. Não, mas eu sei muita coisa que Deus fala para mim, de mim. Eu chamo irmãos, digo, você está destinado a ser assim, assim, assim. Você vai ter o ministério aqui, assim, assim. Futuros pessoais de revelação. A Bíblia não nos dá o menor. A menor autoridade para imaginarmos que isso seja de fato vindo do alto, uma vez que temos a Bíblia. Então essa é uma aplicação interessante. Se o próprio Paulo tinha que dizer, se for possível, eu quero ir a Jerusalém. Ok? Então continue dizendo a mesma coisa para você e fique assim, se conforme em não saber o seu futuro particularizado. Você sabe o seu futuro como um crente, e no que a Bíblia, você sendo crente, e o que a Bíblia fala do futuro dos crentes, claro, então nós sabemos muitas coisas, mas sobre você, CPF tal, nome tal, não sabe. Muito bem, se nós não temos revelações pessoais sobre cada um de nós, sabe por quê? Porque não é necessário. Porque se fosse, nós teríamos. Então, se Deus quer assim, é porque não é necessário. Muito bem. Então, temos aqui vários detalhes da viagem, aonde eles andaram, então não é o caso. Agora, no versículo 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo estava voltando, ia pegar um navio, um barco para Jerusalém, e passou perto de Éfeso, a mais ou menos 50 quilômetros de distância de Éfeso, onde ele tinha passado 2 anos, até há pouco tempo, durante essa mesma terceira viagem missionária. Então, ele pode ter considerado ir a Éfeso, se despedir dos grandes amigos, que ele deve ter deixado lá e tudo, antes de voltar para Jerusalém e depois para Antioquia. Mas ele resolveu, como ele estava com pressa, ele disse, não, vou fazer o seguinte, eu não vou desviar o meu caminho agora, de volta, mas eu vou chamá-los aqui onde eu estou. Então ele chamou os presbíteros de Éfeso, mais ou menos 50 quilômetros de lá, como já disse, e temos agora essa passagem belíssima e emocionante, que é o único caso em que Paulo discursa perante crentes. Interessante, né? Temos vários discursos de Paulo, pregações de Paulo, evangelizando para pessoas não crentes, para tentar levá-las a Cristo. Mas mensagem para crentes, para irmãos, é única. Gente, eu falei há pouco tempo de dons, e ao falar do dom de pastor, eu falei exatamente sobre o que está aqui no versículo 17. E eu vou apenas repetir rapidamente, para não chover no molhado, e vamos então continuar. Mas acho que vale a pena só recapitular. São três nomes que são aplicados aqui para as mesmas pessoas. Os nomes são presbíteros, bispos e pastores. Presbíteros são a mesma coisa de anciãos, que a igreja tinha vários anciãos. Então, esses anciãos são chamados também de bispos sobre todo o rebanho. E depois, esses mesmos homens foram chamados para pastoreardes a igreja de Deus. Então, os mesmos homens que estavam lá na frente de Paulo desempenharam as três funções, cada um com a sua característica, mas eles mesmos sendo ao mesmo tempo presbítero, ou literalmente ancião, a ideia não obrigatoriamente de idade, mas de maturidade e experiência. Como a maturidade vem com a idade normalmente, geralmente, quando se falava de ancião, falava-se de alguém maduro ou até já idoso, ok? Mas não quer dizer obrigatoriamente que eram só pessoas velhas. Bispo, que significa supervisor, com a função de supervisionar ou superintender ou dirigir. Esse é o aspecto mais organizacional da igreja. E pastor, vocês conhecem bem o que significa tomar conta, cuidar, zelar, especialmente nos lembrando do pastoreio de ovelhas. Então, as igrejas geralmente adotam um dos três títulos por uma questão de praticidade, que não adianta, é meio ridículo, né? Dizer os três juntos. O presbítero pastor Mauro, o pastor presbítero Mauro, não tem sentido. Então, tem igreja que chama presbítero, o que também é pastor e bispo. Tem outra que chama de pastor, como nós, o que também é os outros dois. E é desse jeito que funciona. Ok? Então, quando olhar para um pastor, a ideia de pastor, ele é ao mesmo tempo presbítero e é bispo. Voltemos então, 18 a 21. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, agora Paulo está em Mileto, falando para os anciãos, barra pastores, barra bispos de Éfeso. Eram dois, eram três, eram oito, eram dez, não sei. Paulo agora com a palavra. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-lhe ensinar publicamente e também de casa em casa. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo resume em 3 pontos, claramente delineados, a forma como ele trabalhou, ou se comportou em Éfeso. Primeira, serviço de Deus. Segundo, serviço aos irmãos. Terceiro, pregação do Evangelho. Com relação ao serviço a Deus, ele diz: estive o tempo todo servindo ao Senhor. Na realidade, tudo que nós fazemos, nós crentes, e se estamos ligados com isso, e se isso vem de fato do coração, tudo que nós fazemos ao próximo, crentes ou não crentes, com um objetivo tal dentro do reino de Deus, ou um outro tipo de objetivo, é missões, é dirigindo alguma entidade, o que for. Tudo se resume em serviço ao Senhor, obviamente. Mas Paulo destrincha um pouquinho aqui, quando ele diz aqui, primeiro, como que respondendo à pergunta, servindo ao Senhor como? Me dá uma dica, apóstolo Paulo, de como eu devo servir ao Senhor, com toda humildade. Embora apóstolo de Jesus Cristo, feito apóstolo como um fora de tempo, como ele mesmo disse, poderoso em obras, com grande autoridade, Paulo era humilde. Já fica uma lição boa aqui. Ninguém deixe de ser humilde porque tem, em termos de igreja, porque tem um cargo alto e muito poder na igreja. Ao contrário, a falta de humildade pode gerar a perda daquele cargo, uma vez que é fundamental essa questão. Então, não se deve misturar aqui a humildade, é bom lembrar isso aí, não significa falta de autoridade, não significa ser rigoroso com o que é certo, com o que é justo, com o que é verdadeiro. E mesmo sendo duro, quando e se necessário, uma coisa não anula a outra absolutamente. Então, ser humilde não é deixar que os outros passem por cima, não é deixar de comandar, de dizer o que precisa ser dito, fazer o que precisa ser feito, absolutamente. Humildade mais é uma questão de interior, é uma coisa íntima, que, claro, isso sai para fora, através de muitas coisas, mas basicamente é dentro. Então, humildade sempre, e não somente na igreja, mas onde quer que você esteja, o ambiente que você frequenta, a sua condição financeira, um cargo que você ocupa em algum departamento público ou numa empresa que você fundou e está muito bem sucedida, ou será um dia lá na frente. Seja como for, ou numa posição acadêmica em que você é muito inteligente, mais do que a média, claramente mais do que a média das pessoas ao seu redor, seja qual for a situação, você tem algum tipo de poder financeiro, qualquer coisa, qualquer tipo de poder, não ligue isto com alguma coisa pessoal sua, a ponto de você se sentir arrogante e perder a humildade. Continue sendo humilde. Jesus Cristo tinha toda a autoridade no céu e na terra. E ele disse que era manso e humilde de coração. Então, nunca esqueça a humildade do apóstolo Paulo. Ele diz mesmo, trabalhando com toda humildade. Ah, pastor! Eu sempre ouvi que quando alguém diz assim, eu sou humilde, ou falha, ou falta da própria humildade, já deixou de ser humilde. É um princípio bom você ter cuidado em falar da sua própria humildade. Eu reconheço que é delicado, eu sei disso. Mas você pode ver, por outro lado, que não é proibido, não é pecaminoso dependendo do contexto, da forma com que está dizendo, para quem você está dizendo, com o propósito com que você está dizendo, não. Começa com Jesus Cristo. Eu sou manso e humilde de coração. Ele se chamou de humilde. Como é que podemos dizer que quem fala que é humilde está deixando de ser humilde? Não é bem assim. Paulo aqui, nós não estamos ouvindo-o falar, mas lemos o contexto. Pergunto, o contexto mostra algum tipo de arrogância e tudo? Absolutamente. Então, ele apenas disse aqui, sabe o quê? Assim, quem fala da própria humildade desta forma, está dizendo assim, eu sei a importância de ser humilde. Isso não me passou despercebido. Eu estou ciente, consciente disto, e eu faço questão de me portar com humildade, porque é muito importante essa postura. E eu tenho tentado. Pronto, é isso que ele está dizendo. Então, se você, em alguma situação, alguma reunião, alguma conversa, for o caso de você colocar algo assim, coloque. Mas sempre pensando que há riscos de realmente parecer uma autoexaltação que não seria bom, ok? Mas não é absolutamente proibido falar na própria humildade, não. Podendo evitar, tudo bem. Segunda maneira de Paulo de dizer como se comportava no serviço ao Senhor, com lágrimas. Ah, que devia ser lágrimas de alegria, né? Não, era não. É claro que ele teve bons momentos de alegria, de lazer com irmãos, tudo isso. Ele fala de gozo na companhia dos irmãos, de alegria, tudo. Mas, não, o contexto aqui era sofrimento de perseguições. E ele até explica mais lá na frente, perseguições de judeus. Perseguições contra ele próprio e contra companheiros deles que apanharam em público, e nós vimos isso aqui recentemente. Então, até Cristo voltar, irmãos, lágrimas por causa de perseguições farão parte da fidelidade a Cristo, em níveis variáveis, para cada crente, às vezes para cada região ou cada país. O nosso país, Brasil, não tem sido um país onde tem havido uma perseguição religiosa forte, afrontosa. Se há uma perseguição religiosa, eu diria talvez mais do próprio diabo, através de modos muito sutis, que isso é perseguição religiosa, enganando e fazendo a ideia de que o Brasil todo está meio convertido a Cristo, evangélicos se reúnam. Tem sido muito politizado, abusado politicamente desse aspecto, às vezes, de tudo junto e abrir mão. Para que doutrina, tão rígido com doutrina, é um amor, e falar em Jesus, ou então contra uma determinada facção ideológica no país. Então, ser servo de Cristo ou ser cristão é estar contra uma ideologia contrária, política, puramente política. Isso é uma perseguição, na minha maneira de ver, porque o crente, muitas vezes, ele é pressionado, até por chamados irmãos, de várias formas. Isso não deixa de ser uma espécie de uma perseguição. Perseguição, o diabo é perito, doutorado. Então não é só aquela perseguição clássica, que é a perseguição física, pessoal, financeira, de liberdade, de prender. Não é só isto. Existe em vários países até de matar, como nós sabemos, e hoje. Mas não pense que o país não há nenhum tipo de perseguição a crentes. Atualmente, eu diria que há perseguição sutil do grande inimigo através de servos dele que confundem a cabeça dos que já são crentes. Isso não é perseguição, eu não sei o que é. É um estilo de perseguição. E há uma espécie de perseguição também, essa mais direta, é mais fácil de ser observado, é social, familiar. Pessoas que se convertem, a mãe não se conforma, o pai não se conforma, a família, isso ainda existe, forte, às vezes. Então há choques grandes, não se aceita aquilo, isso gera um tipo de perseguição, não também física, envolvendo liberdade pessoal e tal. Por enquanto, nós não sabemos o que é isso. Em tudo devemos dar graças, então vamos dizer graças a Deus. Por outro lado, é bom lembrar que quanto mais perseguição, mais o país, mais os crentes se tornam fortes. E eles são testados a fogo, mesmo se tornam extremamente poderosos na fé. Agora, a gente deseja isso? É delicado a pergunta, porque quem deseja a própria perseguição, o sofrimento, ver uma esposa na prisão, ou o marido sendo morto, e ninguém deseja, ninguém quer isto. Por outro lado, a gente sabe que isso é benéfico, espiritualmente benéfico para a igreja. Então, vamos agradecer a Deus pelo Brasil do jeito que ele é hoje, da maneira como ele é, sem deixar de orar pelos que são perseguidos, que o mesmo Deus que permite que nós não sejamos aqui desta forma, está permitindo que outros sejam. E, segundo, se quando vier para cá, dizer, pronto, chegou a nossa vez, não é ficar desesperado e nem começar a questionar a Deus ou coisa assim. Não. Chegou a nossa hora e pode chegar a qualquer momento. Mas então, lágrimas fazem parte da vida de um crente. O mesmo Paulo disse lá em Filipenses 1:29, né, que quem quer ser fiel vai ser perseguido. Né? Está escrito lá. Então, nós que não sofremos tanto desta maneira mais imediata, vamos ser gratos, como já comentei, preparados, como já comentei, e ajudar os que sofrem, nem que seja com oração, ou de repente, tirando um pouquinho da sua renda, um pouquinho que seja, e manda para alguma organização séria que ajuda refugiados. Há várias ideias de ajudar. Muito bem. Então, Paulo falou, o terceiro ponto que ele coloca é no meio de provações. Então, com humildade, com lágrimas e no meio de provações. Aqui não quer dizer só perseguição. A palavra aqui é geral. Embora aponta mais para a perseguição dos judeus, mas é mais geral, o que nos dá a pensar que o serviço de Deus, além de perseguições, traz muitas provações, dificuldades. Um dia eu estava lendo a biografia de um irmão que estava fazendo a Bíblia Scofield, ele o próprio, e depois de meses, foi anos de trabalho, não tinha papel carbono, tudo original. Ele colocou no navio, na Europa, para trazer para os Estados Unidos. Ele era americano. Perdeu. A carga dele, o pacote dele, sumiu. Aí você lê assim, não, senhor, não pode. Não pode. O trabalho belíssimo, valiosíssimo. Aí Deus diz assim, perde. Aí o que ele fez? Suicidou-se. Não, ele fez de novo. Suicidou-se coisa nenhuma. Fez de novo. Tudo de novo. Do zero. Foi. E fez de novo. Então, esse podia dizer no fim da vida, e dizer, eita pessoal, o trabalho ao Senhor é feito com muita provação. Ah, o senhor foi perseguido quando? Não, perseguido por ninguém, não foi meu caso. Mas, provação eu posso falar um bocado aqui. Né? E parece que o nosso tradutor ao português, João Ferreira de Almeida, houve algo parecido também. Já li também a biografia dele, não está tão claro na minha cabeça, mas há algo também de perder originais, de roubarem ou coisa desse tipo. E você, é difícil você não balançar na hora que está tomando conhecimento disto pela primeira vez, e você vê a dificuldade de fazer aquilo, e Deus permitir perder uma coisa que, se tinha alguém no mundo para valorizar aquilo, era Deus. E se tem alguém no mundo com poder para guardar o que ele quiser, é Deus. E ele não valorizou. Aí vem, mas peraí, quem disse que ele não valorizou? Aí começa, e não, é quase impossível não parar a leitura e meditar, pensar, respirar. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus, esse é o Deus do Senhor Jesus Cristo. Então não ache fim de mundo você fazer um trabalho grande, seja qual for, e Deus jogar aparentemente fora, ou dentro do rio. Acabou. O trabalho foi para ele. Observe que Paulo colocou isso dentro do título Trabalho ao Senhor. Então eu pergunto, os originais que desapareceram da Bíblia Scofield, perdeu, perdeu. E foi feito a quem o trabalho? A quem Scofield ofereceu aquele trabalho? É um teste grande. Foi para mim? O senhor perguntando, né? Foi para mim? Foi, claro. Vamos ver? Posso testar? Desaparece. Vamos ver se foi para mim. O fato de ter desaparecido mostra que o seu trabalho a mim morreu, ou foi afundado no rio, ou levado por um ladrão, ou pegou fogo. O seu trabalho a mim, o do registro dos meus livros, do seu trabalho a mim, foram abalados com a perda do seu original? Não. Então está chorando por quê? A rigor, gente, é assim. Então, quando a gente começa a pensar um pouquinho mais, parece que Deus tem razão. Sempre vai ter razão, sempre vai ter lógica nas coisas de Deus, junto com os atributos dele, vai ter compaixão, vai ter justiça, vai ter tudo o que ele diz que é atributo dele. Está lá, às vezes não muito claro para nós, às vezes nunca será claro, penso eu, para nós, nesta terra, nunca. Não vamos entender todos os detalhes. Mas numa perda de um trabalho desse, você viu que rapidamente eu expliquei aqui. Se é para Deus, pode levar que não alterou nada. Acabou-se. Agora, quando não é para Deus, é para a igreja, mas sem pensar no dono da igreja, é para você ficar conhecido e o seu trabalho ser referenciado por aí. Aí Deus vai dizer assim, era trabalho de Deus mesmo, ou era trabalho seu para você? Saudável o trabalho, até para a igreja, mas eu não me conformo, não me satisfaço, melhor dizendo, com um trabalho que não começa pensando em mim. Não me satisfaço. Você pode morrer de trabalhar para a minha igreja, ajudando pessoas, tudo, ótimo. Mas se esse seu trabalho enorme, de décadas de serviço, se isso não inicia com a oferta que você faz para mim, não trabalho como outro qualquer aí por baixo, não estou muito preocupado com isso não. Mais ou menos assim que eu entendo que é. Então, quer trabalhar para Deus, meu irmão, minha irmã, numa coisa pequena, média ou grande, não interessa em que vai dar, mas quer trabalhar para Deus? Quero, pois passe um bom tempo se preparando espiritualmente para realmente estar convencido de que o seu trabalho é para Deus. Quando você estiver convencido disso e disposto a perder esse trabalho, a levar esse trabalho, ou então o teu trabalho fica, mas você vai preso, morto por aquele trabalho, não importa, está pronto. Escrevi um livro, 3 anos fazendo um livro, 4 anos. Aí não teve editora nenhuma que quisesse publicar. Então, vou morrer, o livro vai ficar na gaveta. Não valeu a pena. Valeu não? Bom, editorialmente não, porque ninguém quis e tal. Parece que perdeu tempo. Mas foi para Deus? Foi. Tranquilo, como se tivesse, nesse aspecto, como se tivesse vendido 50 mil exemplares. Guarde isso. Que o seu trabalho a Cristo seja desta forma. Segundo, serviço a Deus. Segundo, serviço aos irmãos. E ele especifica, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente de casa em casa. O segredo aqui, eu penso, é a palavra proveitoso, ou no caso, proveitosa. Literalmente significa carregar junto. E é usado, então, no sentido de ser produtivo, ser útil, carregar junto com o outro. É você ser útil a outro. Ok? Deixa eu carregar isso com você. Opa, obrigado aqui pela ajuda. Então, você foi proveitoso essa pessoa. Você causou um bem a essa pessoa, prático. Você causou a ele algo proveitoso. Então, Paulo diz, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. E deve se referir aqui, imagino, conselhos, repreensões, advertências, porque o trabalho aqui não é ajuda financeira, não é ajuda física, o trabalho aqui é boca. Anunciar, é o que ele está dizendo aqui. Não está valendo aqui quando ele leva alguém para o hospital, fazer visita, devia fazer isso tudo, mas não, quando tinha condições. Mas o que ele está dizendo aqui não é isto. O serviço aos irmãos foi na forma de falar. Abrir a boca e falar. Aos que falam pouco, prestem atenção. Tem uns que falam muito com facilidade. Tem as desvantagens, que às vezes diz o que não devia dizer. Mas tem uns que falam um pouquinho, tem que sair arrancando. Né? Mas observe que a língua, o falar, é extremamente importante para o serviço cristão. E aqui, o serviço aos irmãos. Anunciar. Anunciar. Abre a boca e fala. O quê, Paulo? Ele não diz. Ele generaliza. Qualquer coisa. Qualquer coisa, pai. Qualquer coisa. Eu estava pronto para anunciar, falar. Qualquer coisa para vocês, aos irmãos, qualquer coisa. Ah, tem um detalhe, qualquer coisa proveitosa. Contar piada a noite toda, não era comigo não. E falar das coisas, falar do time da hora, falar da política, não, podia até falar, né? Claro, mas não era o que ele encaixava como serviço aos irmãos. Por quê? Porque falar de política, falar do tempo e tal, não é proveitoso para coisa nenhuma, em termos espirituais. O que é proveitoso é conselho, exortação, repreensão, apoio de palavras a alguém necessitado. Ah, tem muitas formas de ajudar alguém com as palavras. Qual é o seu grau de levar, de falar, anunciar coisas proveitosas aos irmãos? Olha, é muito bom que a pessoa seja simpática, risonha, agradável, falando de coisas amenas, mas isso é muito pequeno se não transmitir alguma coisa de útil, de proveitoso. Então, ficar falando de futebol o tempo todo, falando de alguma coisa da terra mesmo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É bom que fale, mas seria muito curioso se você... De repente, a IA vai responder isso breve. A IA tudo, resolve tudo, né? De repente você vai dizer, quantas horas do que eu falei, você gravou tudo, claro, de quantas horas do que eu falei coisas proveitosas. 10%. 10, dona IA. IA é inteligência artificial, vocês sabem, né? 10%, 10. O resto foi, como temos uma expressão que eu disse assim, jogar a conversa, hã? Fora! E quem fala coisa proveitosa, joga a conversa dentro da cabeça do outro, do coração do outro, do espírito do outro, da necessidade do outro. Agora, jogar a conversa fora é fácil demais. Ri, conta piada, agradável. Mas fica nisso mesmo? O crente não tem muito tempo não, gente. Você vai morrer breve. Pastor, não digo uma desgraça dessa. Desgraça? Como é que o senhor sabe que eu vou morrer dentro de uma semana? Eu disse uma semana? Eu disse breve. Sim, mas se for daqui a 50 anos, não é breve. É! Comparado com a eternidade, é brevíssimo. A Bíblia diz. É como uma florzinha que cai hoje bonitinha, amanhã está toda murcha, acabou, essa neblina está fechando tudo, de repente abre tudo. É rápido, é fugaz, e não se sabe quando é. Então, nesse sentido, o crente faz muito favor a si mesmo, se ele se convence, a minha vida é breve, e eu não tenho tempo. O crente, muitas vezes, gasta o tempo dele como se fosse infinito. Gasta. Você não tem muito tempo para gastar, não. Proveitoso, faça o que é proveitoso. Você está lendo o quê? Quantos por cento que você lê tem proveito para a sua alma? Pense nisso. Você conversa com seu esposo, sua esposa, é proveitoso, no sentido mais profundo. Pense nisso. Às vezes o crente gosta de conversar muito coisas mais profundas e tudo, fica só. Ou quase isso. Porque não, quase não tem. Chega numa roda, noutra, conversa toda assim. É o modelo do último carro, tu viu o modelo do carro? É o BRC, não é C não, é D. É C, não, D. C foi no mês passado, agora é o D. Porque até assim, aí dá uma aula de carro novo. É ótimo, pode dar aula de carro à vontade, muitas coisas assim. Sabe o último app, aplicativo que saiu? Aí, sabe tudo. Gente, isso não vai lhe equipar para ser proveitoso para o outro. No sentido bíblico de proveitoso, sério, correto. Não é dizer o que você pensa das coisas, não, meia doidado. É o que você pensa com base em estudo, base em leitura. Mas é muito comum você ver um crente que começa a falar, dizer, porque, pastor, o senhor sabe que, eu digo, eita, aqui vem. Aí, vá, tem furo aqui, furo ali, tem uns quatro aqui logo, direto. Mas não vai discutir, que não adianta, então, acontece demais. Porque não tem uma coisa consistente para ser proveitoso. E ele diz aqui, jamais deixando, qual é o versículo que nós estamos? 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa. Então, esse jamais deixando mostra que ele não recuava diante de perigos, de obstáculos, não. Ele não estava como se fosse nadando tranquilamente num lago, bem pacato, sem vento, nadando gostosamente. Não, a ideia aqui é de nadar contra a correnteza. Eu estou pronto, sempre estive pronto para anunciar coisas proveitosas, jamais deixando de ensinar publicamente, de casa em casa, e dizendo coisa proveitosa. Ou seja, ele tinha dois tipos de criar oportunidade para falar. Primeira, em público, como pregador, usando o que ele tinha ali, ou nada, mas para falar para um público. E de casa em casa, como conselheiro aqui, dando atenção pessoal, ouvindo, conversando e tudo mais. E aqui, especialmente o pastor, Ele deve usar intensamente essas duas formas de ser proveitoso ao irmão, a parte pública e a parte privada, a parte pessoal. Mas existem muitos irmãos que, mesmo não sendo pastores, são plenamente dotados, sim, para levar coisas proveitosas, tanto de púlpito, numa aula, coisa assim, ou em conversas pessoais, ou visitando pessoas. A ideia de visitação hoje está cada vez mais fora da nossa realidade, por causa das distâncias, por causa da violência, do perigo, por causa das coisas tudo online. Então, visita casa em casa hoje é bem diferente do que naquela época. Óbvio, se é diferente do que era há 100 anos, imagina 2000 anos atrás. Mas ele fala aqui desse aspecto do costume dele público e particular. Terceiro e último, e eu encerro, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora ele fala do ministério dele aos não crentes. Então ele falou do serviço a Deus, falou do serviço aos irmãos e agora do serviço a não irmãos, ou seja, testificando, falando de Jesus Cristo para aqueles que não eram salvos. E curioso a ideia de testificar, dar testemunho e falar de uma coisa que você viu, o que você tem conhecimento próprio. Então, quando um crente dá testemunho de Jesus Cristo, ele está falando de alguém que ele conhece. Um crente realmente, um verdadeiro crente, é algo que ele conhece. Pense sempre nisso. Já vi gente dizer, eu vou falar, eu não sei falar direito, se alguém me perguntar, uma rodinha lá de amigos, e eu não sei o que dizer, para. Você é crente? Sou. Tem dúvida? Não. Então, se você é crente, é válido dizer que você conhece a Cristo pelo Espírito Santo? É válido. Dá para você falar do que você conhece de Cristo ou é zero? Não, zero não é porque eu sou crente, então pronto. O que você conhece de Cristo? O que você conhece de Cristo? Fale. Agora, por favor, diga o que tem na Bíblia. Não digo, não vai criar coisa que você acha que conhece dele, não. Biblicamente falando, diga o que você conhece, se você é um teólogo, ou dar uma aula para os colegas ou para os companheiros. Não. Diga o que você. Como é que fez a conversão, hein? Diga aí. Ah, foi assim, pronto, falou, testemunhou, falou do Evangelho. Agora, um resumo valiosíssimo da maneira como Paulo aqui fala de uma maneira muito, muito sucinta do que ele dizia para o não convertido. Duas coisas, que inclusive eu bato muito nesta tecla. Arrependimento, necessidade de arrependimento e o exercício da fé. Arrependimento hoje é muito fora de moda, vocês sabem disto. Nas pregações, muitas pregações que se ouve por aí, nem se fala na ideia de arrependimento, pode ser politicamente incorreto, né? Os woke não vão gostar muito disso, porque você está sugerindo, insinuando que eu não sou salvo, você está insinuando que você conhece o meu estado eterno. Isso é cheio de coisas. Então quando você diz para eu me arrepender, como é que você sabe que eu tenho do que me arrepender, seu presunçoso? Não diga assim. Então hoje está tudo muito assim delicado. Então dizer assim, se arrependa, é preciso um pouco de coragem para dizer hoje. Mas tenha essa coragem, porque Jesus mandou se arrepender, Paulo mandou se arrepender. Então não há pregação do Evangelho se não incluir a necessidade de arrependimento. E claro, o exercício da fé. O exercício da fé, eu não jogo ênfase praticamente, porque eu sei que todo mundo fala nisso. É preciso ter fé em Jesus Cristo. É, fé em Jesus, eu sei. Ele pensa que sabe, mas também não sabe. E é bom explicar essa questão de fé, como alguém dizer, eu tenho fé, dessa vez eu passo no exame. Oh, não usa essa palavra fé, não. Diga que você tem esperança, você tem vontade, você tem um sonho de passar, mas fé, eu tenho fé. O pior é que às vezes alguém diz assim, eu tenho fé em Deus que eu passo no exame. Ai, como é que foi o exame? Tirei 2. Era preciso quanto? 6. Passou? Obviamente não. E o que está faltando? É a fé ou é Deus? Mas tudo bem, eu reconheço que, na maior parte das vezes que um crente fala para o outro do Evangelho, inclui a necessidade de fé. Espero que você explique bem que fé é esta. Agora, arrependimento, eu acho que muitos não falam. E não esqueça de falar, é fundamental. Aí diz, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ele termina assim, esse texto, que eu vou continuar depois, mas é interessante, ele não diz fé em Deus, viu? Ele diz fé em nosso Senhor Jesus. Claro que a fé em Deus está incluída, né? Mas muitos dizem que tem fé em Deus. Quando você pergunta um pouco mais sobre esta fé em Deus, você não vai demorar muito a notar que é meio vago, como ouviu da vez dos pais e tal, é muito comum, fé em Deus, tem fé, até por causa da expressão, como eu acabei de dizer, tenho fé em Deus, isso, aquilo, então é muito comum. Mas alguém dizer, eu tenho fé em Jesus Cristo, é bem mais raro, né? E é bom, de vez em quando, você falar assim e enfatizar esse aspecto de uma fé dirigida ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, que Deus nos abençoe em tudo o que foi dito aqui. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este tempo, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender essas coisas e a praticá-las. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.